Bom, essa é uma questão delicada e lógico que o Banco Mundial, como instituição que atua principalmente no financiamento ao crescimento econômico, ele está analisando sobre uma única ótica, que é a ótica do crescimento econômico, ou sobre as óticas do crescimento econômico. Eu tenho sérias restrições ao Estado moderno, o Estado, ou Brasil, ou qualquer país, não oferecer ensino de qualidade público e mantido pelo Estado, como é o caso das nossas instituições e do IFPR. Porque esse é um dever básico do Estado, né? Manter educação para o seu povo. A perspectiva de se acabar com o ensino superior sustentado, perceba, ele não é gratuito, né? Ele é sustentado pelos impostos da população, né? De uma forma geral, é uma perspectiva de políticas neoliberais que prevêem esse tipo de ação. O que eu posso dizer é que os países que adotaram essa perspectiva do pagamento parcial de mensalidades pelos alunos, todos têm sérios problemas. E eu vou dar um exemplo. Os jovens americanos que têm que financiar os seus estudos para pagar a parcela da sua formação universitária, eles ficam endividados para pagar esse financiamento por mais de 20 anos após a sua formação. Né? Então o sujeito sai da formação com uma dívida, no nosso caso existe o FIES, mas é numa condição até melhor, e uma dívida monstruosa. Na média, um estudante americano que tem que financiar o seu estudo, que é assim que funciona, ele leva em torno de 20 anos depois que ele sai da universidade para pagar. As dívidas giram em torno de 200 a 300 mil dólares, né? E isso é uma realidade que, se nós considerarmos a nossa localidade Palmas, ela inviabiliza para grande parcela da população palmense o acesso ao ensino superior, né, público. Vocês relataram muito bem há pouco tempo atrás, né, a questão que 44, 45% da população palmense hoje, pela nova classificação, ela estaria abaixo da linha da pobreza. Então, você imagina uma situação de uma população numa condição de desenvolvimento e numa condição econômica como Palmas, ainda os filhos dessa camada da população, de uma forma ou de outra, ter que pagar seus estudos. Então, eu vejo isso, enquanto política social, num retrocesso imenso. Nós tivemos, nos últimos governos do Brasil, um avanço muito grande da educação através do Reúne, através da Rede Federal Tecnológica, né, que criou os institutos, um avanço que não tinha sido visto ainda, né, na educação brasileira. Se nós partirmos para a lógica de que se pague, se custeie parte da mensalidade, fatalmente nós vamos cercear uma grande parcela da população o acesso, principalmente à universidade. E os nossos jovens, na sua maioria, ainda os jovens brasileiros, na sua maioria, não têm acesso ao ensino superior. Né? Nós temos uma parcela muito pequena, não sei o número exato, mas não chega a 20% dos jovens que têm acesso ao ensino superior, considerando instituições públicas e instituições privadas. Né? Então, eu acho que o problema maior é a gente garantir acesso a todos os nossos jovens, garantir acesso à educação, garantir acesso ao ensino superior a todos os jovens, né? Seja no ensino público, seja com ProUni financiamento através do FIES, mas que, né, que se acesse instituições privadas, né? Mas que a gente consiga, enquanto política de educação, garantir que todo jovem brasileiro tenha acesso ao ensino superior. Isso não é custo para um governo, né? Uma população bem formada, uma população formada de acordo com as necessidades do país, em 30, 40 anos, ela devolve ao país em desenvolvimento, em produção de conhecimento, em produção de riqueza, muito mais daquilo que o país investiu nela em educação. Tá? Então, eu sou bem temerário com relação a essa perspectiva. Vamos trabalhar, vamos acompanhar, né? Por enquanto é uma proposição do Banco Mundial, essa é a cartilha que é aplicada em muitos países, mas que os resultados estão aí, né? O próprio Estados Unidos, que é tido como um modelo, você tem uma parcela muito pequena da população de jovens num nível muito alto de formação. Você tem exemplos de universidades, o MIT, que produzem realmente muito conhecimento. Mas se você for analisar a parcela de jovem americano que tem acesso a essa educação de ponta, ela é muito pequena. Tá? O que a gente precisa no Brasil não é, dar condições a uma minoria, né? É dar condições a uma maioria, né? E condições de qualidade. Eu vou dar o exemplo do Instituto Federal, né? Dos institutos federais, que mesmo em momentos de crise e de dificuldades orçamentárias e financeiras, os índices e os resultados dos institutos federais no Brasil todo, eles colocam a educação do Instituto Federal entre as 10 melhores do mundo, né? Nós estamos no nível de Coreia, se for analisar os índices só do Instituto Federal. Então, eu acredito que esse é o modelo a ser seguido, né? De ampliar essa qualidade para toda a educação básica e para a educação superior. E não um modelo que hoje tem dificuldade de se sustentar no mundo todo. Nós temos alguns países já na contramão, né? Há pouco tempo atrás, a gente viu que a Alemanha, ao contrário disso, está oferecendo educação pública e gratuita para todos os seus jovens. Ela está acabando com as instituições, está fazendo das instituições superiores, instituições todas públicas, né? E a gente também tem que olhar, então, esses dois lados, essas duas propostas, para poder avançar.